E o Revista Universitária de hoje será transmitido ao vivo e vai bater um papo provocativo com os produtores culturais João Moraes e Celsão Rodrigues. Na mesa, assuntos que estão na agenda nacional e local sob a ótica crítica desses dois profissionais ligados à produção de cultura no Espírito Santo. Bom, estamos de volta com Revista Universitária, ao vivo, conversando hoje com os produtores culturais João Moraes e Celsão Rodrigues. E na mesa, assuntos que estão na agenda nacional e mundial, e sob a ótica desses dois profissionais. E eu quero começar perguntando para os nossos convidados o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na visão de vocês.
Celsão, por favor, eu vou respeitar a sua posição de decanato aqui.
Então tá bom, eu sou mais velho mesmo, eu sou quase senil, digamos. Mas essa coisa de ter vivido muito dá uma vantagem pra gente, né? Não dá também, não. Tem horas que não dá. O que está acontecendo hoje, 2013, aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é só aqui que está acontecendo, não. Sabe, nós temos lá o Ocupa Wall Street, nós temos a Primavera Árabe, nós temos a Europa...
Espanha, crise, Portugal, Suécia...
É, tá, nós temos os caras quebrando o carro na periferia de Paris. Não é só lá. É parecido, vocês gostaram, com o que acontece em 68, que não foi só maio em 68 em Paris. Né? Você tem nos Estados Unidos, toda a mobilização pró-fim da guerra, da invasão do Vietnã, e era política, se questiona. Você tem a Primavera de Praga, você tem aqui. Não foi só aquelas coisas da liberdade, da Leila Diniz, de biquíni, não. Foram para a rua contra uma ditadura. Foi um momento político. O que acontece hoje, e aí tem essa coisa que eu acho que é importante a gente começar a falar antes que eu fique bêbado e comece a falar mais besteira, é... Há um momento de ruptura importante, que é a maneira como nós nos deixamos representar. Nós queremos ser representados. E o que está acontecendo isso, a gente vai para a coisa, nós queremos ser representados. Tem um papo correndo antes que entre no assunto.
E esse nós é nós, o mundo, né?
Tem uma coisa correndo, a gente fala, não, agora está legal porque nós temos redes sociais, nós mobilizamos. Isso é um engodo. E não resolve nada saber que a gente pode puxar a qualquer hora, chamar, não chamar. Isso é um engodo, isso é uma mentira. É uma instrumentalização. Eu sou antigo, eu sou do tempo que a gente era mais romântico, né? Para mobilizar, a gente acordava de madrugada e saía panfletando debaixo das portas. A rede social, e aí eu quero entrar na representação, ela criou a ilusão da democracia direta. Estamos aí falando, a gente vai, posta, fala mal do PT, outro fala do mal do Tucano e vice-versa, e no meio disso a gente faz um poema, uma declaração de amor, alguém reclama da mulher, e falamos tudo. E de repente descobrimos que não adianta, que ficava entre a gente, era estéreo. Não acontecia nada. Está acontecendo quando nós fomos para a rua. Ou seja, a primeira reação dessa primeira frustração vai dar quando a gente percebe que a gente tem todos os meios para se comunicar. Democracia é ótima, a gente pode falar mal dos outros, né? Eles fazem, a gente fala mal depois, que eles percebem que a gente pode falar e não vai acontecer coisa nenhuma. Eu vou só fazer um gancho para depois entrar o João, que eu acho chave. Digo, eu acho, não, a ponta do iceberg era os 20 centavos. Não era coisa nenhuma. Aquilo pode ser, foi o estopim. Não foi a ponta do iceberg. Para mim, a ponta do iceberg, e aí eu volto para a rede e volto para o que está acontecendo hoje, foi quando lá atrás houve uma transição importante que começa na rede, com os movimentos homossexuais principalmente, a reação aos Felicianos da vida, e começa a aparecer Marcos Feliciano não me representa.
Assim como em 68 também foi um meio quebrar a caretice, vamos dizer assim.
Marcos Feliciano não me representa. Renan Calheiros não me representa. A rede se mobiliza 1,5 milhão de assinaturas. O Renan está lá. O que está acontecendo, e aí não é rede, é na rua, é que nós resolvemos discutir como é que eu vou ser representado por quem pode mudar alguma coisa. Então, eu queria pegar esse texto para a gente entender, depois vamos falar de assembleia, do que você quiser, do Rodossol. Esse é um ponto-chave. Há um momento de ruptura, ele é mais importante do que o varejismo, aquela coisinha de pegar um, ah, aconteceu aquilo, a mãe, o Lula é bom, a Dilma é ladrão, sei lá o quê. Isso é pequeno.
Eu vou só ter... Tergiversa, né? É. Na verdade, tira o foco desse geral que...
Eu brincava, eu e o João, no último Pela Égua,
quebrado... Lítero musical, aliás, saiu um samba, né?
Com a cachaçinha, que nós temos hoje a revolta dos três tantos. Né? Eu brincava, eu e ele, eu dizia assim, nunca tantos reclamaram tanto contra tantos. Esse é o ponto-chave. Por que tantos foram para a rua? Por que tanta mágoa represada? Por que tanta gente alvo da ira? Esse que é o ponto. Fora daí, você vai ficar discutindo, ah, porque o PT é melhor do que o outro. Não resolve nada. Porque não é isso que é o ponto certo.
É isso que eu queria. O que você diz muito, muito claramente em vários comentários seus na rede, né? No Facebook, principalmente, que é onde a gente mais tem, vamos dizer assim... militado da nossa forma mais, vamos dizer, mais torta, né? Mais goxe, a questão da fulanização da crise, né? Que também, eu acho essa preocupação do Celso de ir no geral, falar desse desconforto social mundial em relação aos sistemas políticos, esse cansaço, ele se dá para além das questões de representação, Celso, na minha opinião, também, por exemplo, para representar aquela coisa de que o mercado é inteligente, de que o sistema financeiro... isso também dá um cansaço. Por quê? Também por conta dessa velocidade da informação, você tem bolsa que sobe, bolsa que cai, o dólar que não sei o quê... Peraí, e aí você, quem acompanha isso, enlouquece. Ah, tá, para o economista seria muito simples acompanhar esse processo e dizer, ah, não, isso é assim mesmo, tem que ser assim. Nós teremos uma crise de 8 em 8 anos, de 10 em 10 anos. Quer dizer, não é só os sistemas políticos, as várias formas da democracia, porque há um sinal de falência política e há um sinal de falência no sistema econômico. Sim, evidente, claro, mas ele não é claro no sentido de isso aqui está errado e aquilo ali está certo, nós queremos isso. Há uma busca, há uma insatisfação, um desconforto inegável, não tem. Muita gente fala, eu vou para a rua porque eu não estou gostando de nada tá aí. E o que é isso? Eu não estou gostando nada do que eu quero que ser representado, isso não me representa, aquilo. Você tem pessoas que puxam pautas ultranacionalistas, que eu nunca vi dar certo em lugar nenhum no mundo, essa coisa quando começa a puxar para bandeira, para nós só tudo é brasileiro, não sei o que, isso é muito perigoso. Não vi em lugar nenhum movimento nacionalista dar certo. Deu, com licença, eu acho que na rádio pode falar isso, deu em merda. Desculpem a palavra, mas também todo mundo fala isso, não é exatamente, não estou aqui, acho que ofendendo ninguém. Mas a verdade é que movimentos ultranacionalistas, e a gente tem isso misturado, né? Tem uma mistura, a tentativa de diagnosticar os penduricalhos, os pequenos detalhes, não são pequenos no sentido da importância, mas em termos de serem localizados, de serem, de certa forma, encapsulados no meio de um movimento que denota uma insatisfação tanto com o sistema político quanto com o sistema de trabalho, o sistema individual. E aqui não é pauta, nós estamos falando de pauta de esquerda nem pauta de direita, não, porque está todo mundo meio junto. É lógico que o teor básico do que está acontecendo é mais do que poderia se caracterizar, poderia se dizer dessa forma, para não ter que ficar explicando muito, tem uma cara mais de esquerda. Mas ao mesmo tempo, como é um movimento ultra poroso, ele absorve várias tendências, várias figuras, várias pessoas.
Vou concordar em você, João.
Não, mas é que bom, né? Nós não viemos aqui para concordar, né, Sansão? né? E ele é muito poroso, mas deixa eu só finalizar que como eu falei com ele aqui, com o Celson agora há pouco, ele é minha bola de segurança. Na hora que me faltar repertório na jogada, levanta a bola para ele na ponta que ele bota ela no chão, né? E a discordância dele será muito bem-vinda. Mas que existe essa porosidade do movimento? Lógico, quando a gente fala de movimento também, muitas vezes, ao dizer ou a simplificar chamar de movimento, que é uma forma de não ter que dizer um monte de coisa para explicar ou não explicar o que está acontecendo. Evidente que tem um núcleo, tem um caminho dentro desse processo todo que está acontecendo no Brasil, que não está desquadrado do que está acontecendo em várias outras, principalmente com a Europa e também com os Estados Unidos. É mais aproximado, a gente sabe o que está acontecendo lá, sabe as coisas que estão latentes, sabe quando vão para a rua. Na verdade, a gente já tinha informação de que isso que está acontecendo agora teria acontecido em outubro do ano passado. Havia uma intenção de que essa coisa se deflagrasse dessa forma. Falando assim, parece teoria de conspiração, não é nada disso. Havia conversas de rede, de gente que quer outra forma política, né? Que quer dar outros contornos no processo democrático, porque isso é outra coisa. Ah, nós queremos reforma política. Não, nós queremos nos sentir que essa democracia que a gente defende há unhas e dentes há tanto tempo, né? E eu e Celson podemos dizer isso, como vários ouvintes, e mesmo quem está fazendo isso agora, mas a gente já tem, como é mais velho, então já faz isso há mais tempo, só isso. Mais nada, não tem nada de melhor, não. Só tem mais de mais velho. O que a gente quer é aprimorar esse processo. Agora, o que é aprimorar esse processo? O que vai ser bom para mim e para o meu amigo lá, que também está na rua ou está apoiando, mas pensa completamente diferente, embora tenha a mesma insatisfação ou uma insatisfação parecida com a minha? Essa forma de juntar essas insatisfações numa reivindicação que resulte em caminhos para a frente é que é o grande enigma, na minha opinião. Mas discorde, Salsão.
Certos preconceitos. Eu tenho certos preconceitos. Né? Eu acho que tem um peso forte da classe média nisso. Mas o que me preocupa é o seguinte: eu já notei, não é mentira, não listei aqui, 149 reivindicações. Desde o time do Corinthians, lá, os Gaviões da PR.
Para libertar lá os tamancos na Pua Livre, que eu acho justo.
Os gays, não sei o que, tem um diabo, tá tudo. Se você, um dia eu tive cuidado de ficar olhando, elas têm conflitos importantes entre si. Ou seja, você tem. Que a gente não tem classe, então a gente está com os grupos de interesse que viraram grupos de pressão, né? Falando com um sociólogo. Que viraram grupos de pressão. E se você pegar, desmiuçar, há um momento de uma encruzilhada. Ou seja, o interesse do Malafaia não é o mesmo interesse do Jean Willis.
Definitivamente não.
E aí pode ir, vai. Até os movimentos tradicionais, eles estavam na rua ontem, falaram, não aconteceu nada, eles eram com as pautas antigas. Mas qual é? Queremos o fim do fator previdenciário? Eles estavam na rua. Eles não apareceram ontem, o MST não apareceu ontem. Sabe, esse pessoal acordou e esqueceu de tirar a rebela. Estamos vendo o mal que está acontecendo. Esse ponto de classe média me deixa um pouco assim. Se a gente não pensar, o que vai acontecer? Essas demandas, em algum momento elas vão se confrontar. A rua vai ser campo de guerra. Não vai ser, porque falta povo nessa rua, nesse movimento, né? Vamos deixar claro. Tá? A Cláudia Rangel hoje postou uma coisa, né? Depois que ela disse. Olha, eu não gosto, não vou aceitar o que a polícia fez lá no Rio ontem. Mas pelo menos dá para a classe média perceber o que sofre a periferia no dia a dia. E eu pensei comigo, quem dera, classe média autorreferente, ela é em si mesmada, ela só pensa nos seus probleminhas. Então ela vai cair na real em algum momento, quando o pau comer. Então, o que a gente tem que fazer,
No Rio tem uma coisa muito diferente do que acontece na física em geral, né? Lá é mais quente nas beiradas do que no meio, né? Esfria no meio, fica tudo bem. Agora, na beirada, na periferia, meu amigo, a borrachada que a polícia desce nas favelas não UPP e nas UPPs, a presença do Estado policial, olha, isso está criando uma questão no Rio muito mais séria do que a gente imagina.
Então, essa que é a questão. Então, eu mais velho que já vi muito. Eu cheguei em Paris logo depois, uns anos depois, no maio de 68. Já estava ainda quente aqui. Eu pude perceber a frustração das pessoas, a acomodação de alguns, a frustração de outros. É horrível. Então, as pessoas estão criando uma ideia. A primeira revolta é quando eles descobriram que o Face é ótimo, mobiliza, mas não resolve. Vamos para a rua. No Face não muda nada. Vamos para a rua, vamos conviver com o vândalo sim, porque senão vira procissãozinha, vira marcha com Deus lá do Malafaia e do outro. Não é assim. Agora, eu não acredito nisso. Então, é importante as pessoas perceberem o seguinte: o que a gente quer? O que converge? O que converge é queremos discutir a representação, queremos discutir o sistema político, a transparência. Agora, essa coisa de anticorrupção, todo mundo é anticorrupção, até os corruptos vão dizer que são também. Né? Todo mundo é contra, né? Não resolve muito. Então,
é, ainda mais que no caso dos corruptos, eles ficam assim, né? Pô, fulano é mais corrupto que eu, tá levando a melhor nas minhas costas, né? Então acaba sendo contra também. Mas sim.
Mas, João, dentro do que você tinha dito, eu queria perguntar. Vocês acreditam que é possível criar um sistema capaz de fazer com que as pessoas se sintam representadas hoje, diante dessa multidão tão fragmentada que vocês acabaram de exemplificar? São reivindicações, às vezes, tão distintas e contrárias e que se confrontam mesmo. Como que o pessoal do Malafaia vai se sentir representado e os LGBTs também vão se sentir representados? Uma provocação,
hein? É fácil. Veja bem, não vai. Não tem como conciliar tudo. Mas tem uma coisa nova, que é boa. Nova não, mas que é boa. Que é, me ouviram. Eles saíram correndo a aprovar um monte de projeto que estava na gaveta. Eles estão tentando agora segurar o que não interessa. Mas tem que manter, para manter o poder. Mas eles saíram. Eles saíram correndo para aprovar coisa. Eles escutaram. O momento cultural importante é o seguinte: tem como, eu preciso me fazer ouvir. Sabe? Eu brinquei um dia que nós temos um movimento de basta, chega. Mais importante do que o que se postulou, o que se quer, é chegar. Me escuta aqui, carinha. Não tá legal, eu não tô feliz. É mais ou menos isso.
É, eu acho que o grande grito é eu não estou feliz. Acho que é então, o como gente, gostaria de estar.
Isso, esse é o grande ganho do movimento. Se ficar acreditando que nós vamos ganhar, porque nós vamos ter ou não uma república, que é o sonho do Malafaia, do Feliciano também, uma república fundamentalista, vai ter problema com o outro lado, inclusive comigo.
Você não vai dar essa Santíssima Trindade, não vai dar o nome do Magno Malta, que é o terceiro nessa história, não?
Então, essas coisas desse tipo. Vamos lá.
Bom, eu queria fazer um questionamento sobre a internet, já que tanto o Celso quanto o João falaram das redes e de talvez uma falsa sensação de democracia por ela. Mas se a gente for analisar os meios de comunicações tradicionais, eles têm o sentido de emissão e recepção, que são as comunicações em massa. E na internet a gente tem um pouco de uma quebra disso. Por exemplo, a mídia ninja, onde as pessoas estão transmitindo as coisas via celular e do que não se passa na televisão ou nas grandes corporações midiáticas, assim. Eu queria que os senhores comentassem esse aspecto da internet.
Senhores, tinha uma revista, né, com esse nome, senhor, né? Como é que é seu nome mesmo?
Rafael,
pô, desculpa, eu tô tomando essa água muito gelada aqui, dói o dente, aí dói o dente, tira um pouco a atenção. Rafael, é lógico que isso é uma opinião minha, absoluta, né? Absolutamente minha. Né? Até porque acho que o grande lance desse convite pra gente vir conversar aqui foi justamente isso, poder dizer as coisas de uma forma enfim, é absolutamente livre, que é uma característica dessa rádio, que é, enfim, é que eu ia dar uma elogiada, mas vai ficar muito baba-ovo, vou voltar. É porque eu gosto muito da rádio, acho que vocês estão fazendo um papel fantástico aí. Mas olha só, essa questão é uma questão, dentre os pontos que a gente estava inicialmente querendo evitar, que são os detalhamentos, mas indo pelo atacado, como o Celso propôs, e aqui eu lembro a teoria dos três tantos, que é nunca tantos protestaram tanto contra tantos. A gente ainda, né, e isso é, ah, pô, que frase legal, mas na verdade quer dizer justamente essa dificuldade de entender e de conduzir, de negociar.
Tem tanta demanda, porque tem tanta gente que não me resolve.
Pois é, aí a questão da mídia que você falou, a questão da... Lógico, nós estamos sendo protegidos aí, para além dessa questão de antes termos discutido essas insatisfações estarem tão claras na rede, não terem sido diagnosticadas, observadas com a profundidade que talvez devessem, ou, graças aos céus, não perceberam e aí fomos para a rua para mostrar, olha, ah, aquilo que você não notou, olha aqui, ó, tô esfregando na tua cara. Na tua cara de quem? Não sei. Isso aí é o que é o complexo do atacado e do varejo aqui, que é o tal do contra tantos. Tantos quem? Que direita? Que esquerda? Quais governos? É, em que instâncias de municipal, estadual e federal? E para as, né? Então, a questão da mídia, eu acho que da mídia internet, né, web, essa questão das redes... nos protege do monopólio midiático que a gente viu no caso do Brasil, e eu acho que de modo geral, né? Mas eu estou localizando mais aqui para ficar dentro da nossa realidade, para ter um, né, a gente vai sentir um pouco, nos protege um pouco disso, porque na verdade, não quero ficar aqui metendo pau nessa ou naquela emissora, nesse aquele outro conglomerado de comunicação, porque eu já faço isso lá na rede, não vou fazer isso aqui, embora a Globo esteja fazendo essas coisas todas que a gente sabe há tantos anos, então não vou falar, mas já falei. E outros grupos de comunicação que tentam, e eu queria até parabenizar, lembrei aqui que eu fiz isso na rede, vi alguns amigos também, que foi uma coisa que eu só vi uma emissora de televisão nacional em rede fazer, entrevistar lá uma pessoa sobre essa questão da abaixo a ditadura midiática, né? Uma senhorinha que foi entrevistada lá pela Band News, achei assim, porque eu tenho criticado tanto o atual momento do jornalismo brasileiro por conta de meio que ter jogado na lata do lixo nosso código de ética. Pô, eu sou de um tempo, eu fiz jornalismo, né? Isso, enfim. Acho que está assim, nunca serviu tanto para embrulhar banana um jornal quanto agora, porque o jornalismo está virando serviço e deixando de ser retranca, deixando de ser um ponto onde você pode tentar refletir. Não gosto também dessa visão tutelada, né? Que, ah, não, eu vou ler lá, no nosso tempo que combatíamos a ditadura e tal, aquela coisa, quem lia JB, lia Globo, tinha essas dicotomias malucas, né? Nem tão malucas. Teve uma pergunta que você fez antes aí, o mundo nunca esteve confortável com seus governos. A gente vai criando formas de aprimorar e de tentar desconstruir esse desconforto social. Nunca tem mais. Ah, não, em 1945, em 46, a gente teve ali naquele período, no período do... Ah, vai lá, só ler um pouquinho, só ir na história, você vai ver. É, né? Hoje, por exemplo, JK, que é tão elogiado, Brasília e tal, mas o homem tomou, foi porrada, atrás de porrada, no tempo lá dele. Ah, e não sei se ele mereceu, se não mereceu, há coisas ali que não boiaram. Né? Imagina quanto se gastou para fazer aquela maravilha, que eu acho uma maravilha arquitetônica, mas ao mesmo tempo é um monumento que custou o zóio da cara. E eu acho hoje, ainda bem que tem. Agora, os meandros, e aí que a gente pode entrar na questão da quer dizer, os vários meandros, né? Quando você pensa, porque isso que está aí, eu acho que a mídia social, a rede deixa claro, isso que está aí que eu digo é tanto a insatisfação quanto o processo todo. Não é só com o legislativo, o judiciário, o executivo nos seus três níveis, os empresários também. Estão na linha de tiro, não pensem que não estão porque estão. Porque essa questão de baixar tarifa, de ir para tarifa zero, nós estamos falando aqui de taxar grandes fortunas, nós estamos falando aqui de diminuir margem de lucro, nós estamos falando aqui de questões muito para além só do sistema de representação política, mas do sistema de representação social, de equilíbrio de forças de modo geral.
Eu vou responder a pergunta do...
Por favor.
Essa coisa é muito engraçada. A rede agora, não sei o que. Primeiro, boa parte do que está circulando pelas redes é feito pela mídia formal. Esse é um ponto. Segundo, o que a gente reclama da... conglomerados de informação é a manipulação da informação. Se a gente for olhar no Facebook da vida, o que tem de mentira, o cara monta uns negócios assim, não sei, a filha do que virou presidente da comissão de ética, pô, a Suzane von não sei o quê. Pô, isso é um absurdo, ela está presa, ela não pode ir lá.
Suzane Ristoff, ela não pode nem votar, né?
Pois é.
Vê, então, isso é uma coisa. Então, a gente está trocando uma coisa que é controlada por outra que é irresponsável. Irresponsável não, mas é. Isso é uma coisa complicada. Por isso eu digo, não dê um valor maior do que tem. Deixa. Vamos reclamar. Eu leio mais os poemas, aqueles negócios que eu falar.
Isso em relação à rede, né, Salção? Ao que está na
a
rede.
A mídia é isso mesmo. Não existe mídia neutra, né? Que já leu alguma coisa. Ela sempre está a serviço de algum interesse. E ela tem um interesse claro, essa que está aí.
Esse claro aí é que me incomoda e está incomodando muita gente. Está claro demais o interesse.
Tá, claro, tem um momento que não dá para esconder. Então, eu tenho medo dessas coisas. Meu medo é a frustração. Quando eu lembro essa história lá do Mais de 68, mesmo aqui, porque em alguns lugares esse movimento grande de 68 deu bons resultados, outros deu pífios, e gerou quase sempre frustração. Né? A Primavera de Praga é uma maravilha, os tanques russos acabaram com aquilo.
A própria Diretas Já, a gente brigou tanto por aquilo, tive lá e tal, mas não foi Diretas Já, não. Saímos dali para aquela votação no Congresso, que foi tal, acordado, né?
O Sarney, pegamos o Sarney na Rebarba. Inclusive, isso é uma tese.
Foi uma conquista frustrante.
Eu ouvi alguma coisa, tirei que eu achei ótima, que dizia assim: a gente não sabe bem o que vai acontecer, minha efervescência toda. Mas de uma coisa a gente tem certeza: o Sarney vai continuar no poder. Sei o que aconteceu, ele está lá desde antes da ditadura, antes da Arena.
É o famoso jeitoso. Não jeitou.
Essa emenda contra o nepotismo lá, você indica, o senador indicar o suplente, parente, então é dele. Olha que coisa ridícula. Essa coisa ética foi ele que fez. É o projeto era dele que foi rejeitado.
Ele... Tem várias coisas assim, que é igual, por exemplo, a gente fez uma crítica muito grande ao governo brasileiro. Governo federal, né? Estou falando aqui. Por exemplo, porque esse negócio de plebiscito é uma coisa bolivariana, que não sei o quê. Assim, peraí. Nós, Brasil, que temos a... Não vou ficar aqui fazendo proselitismo de nada, não, porque não é isso. Muito pelo contrário. Assim, eu vou... Peraí. Ah, tá. Vou seguir modelo bolivariano aonde? Não estou dizendo que é ruim ou nem é bom, não. Estou dizendo assim, o Brasil tem o seu caminho. A sua própria construção política, as suas lideranças e as suas insatisfações e a sua rua e cá para nós, né?
Mas isso veja bem, não tivemos o medo que eles têm.
É.
A direita e...
Agora você falou a palavra...
É o medo dos coxinhas, a direita, esse pessoal. É que, acuado, o PT, porque a oposição não vence no voto. Eles estão fazendo tudo para... Mas abre tudo, abre a televisão, eles voltam e ganham. Então, o medo é que, se acuado demais, eles possam fazer aí sim.
Reagir. Menino, puxar, é bom ficar de olho aí.
Puxar puxar o pessoal do Bolsa Família, do Minha Casa, não sei o quê, e botar que a questão é tudo que está acontecendo é contra eles. Não é. Claro que não é. Mas, e aí tentar fazer o que veio, cara. Então não é uma coisa impossível, que é o medo. Sabe assim? Tem uma frase que eu adoro do... Delícia, fogo, né?
A frase você lembra, você não lembra o autor.
É, do então, Edgar Allan Poe. Ah. Que ele falava: o medo faz aparecer o que se teme. Então, é o medo que eles têm, que isso possa acontecer, eles começam a acusar que vai acontecer. Porque esse é um perigo. Eles sabem. Sabe aquela frase famosa do Stalin, né? Na guerra, que ele, quando falaram do Papa, ele tinha que pensar no Papa, ele falou: quantas divisões tem esse Papa? Ele sabe que 56% da população brasileira está na classe D e C baixa. E não tem ninguém deles na rua.
E o Papa não tem divisão militar nenhuma, né?
Eu vou fazer um encontro lá. Vamos mudar de assunto?
Bom, nós estamos conversando então com os produtores culturais João Moraes e Celson Rodrigues sobre temas atuais em nossa sociedade.
Bom, a gente podia puxar aqui para o nosso plano local agora, né? É. Bom, pedágio da Terceira Ponte está causando uma grande movimentação na cidade. A gente sabe que nesse momento, inclusive, está tendo uma negociação lá na Assembleia com as pessoas que ocuparam a Assembleia por conta da votação do projeto de decreto legislativo que suspendia o contrato entre a Rodosol e o Governo do Estado e, consequentemente, a cobrança do pedágio. A Justiça mandou baixar o pedágio, a partir de amanhã 80 centavos para ter uma auditoria durante 90 dias e... Nesse momento, o povo que está na Casa do Povo estão tentando convencer o povo a sair da Casa do Povo. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre a Terceira Ponte, sobre pedágio, Rodosol e ocupação da Assembleia.
Rapaz, não só aqui no Espírito Santo, né? E por favor... Espírito Santo, não Grande Vitória, por favor, né? Eu que sou do interior, observo muito assim que há uma certa, não se olha muito para as outras cidades do Espírito Santo, fica uma coisa, parece que o Espírito Santo é a sua Grande Vitória. Isso é terrível, porque isso, e também a grande mídia acaba levando essa ideia também para fora. Mas não é isso que eu quero, não é esse o ponto que você perguntou, nem é isso aonde eu vou entrar. Mas em todos os outros lugares do Brasil, assim como os 20 centavos de São Paulo, outras questões, enfim, Fortaleza, que engraçado, Fortaleza foi gente na rua naquela quinta-feira maldita. Aliás, minto, na quinta botou muito mais, mas na terça anterior, que o couro comeu, botou 16 mil pessoas na rua. E não foi dado uma linha em lugar nenhum, um vídeo, um nada, 16 mil pessoas na rua, né? Quer dizer, todo lugar tem um processo simbólico que mostra conquista, não quer dizer que não seja uma coisa prática. Baixei os 20 centavos, fui lá pra rua, tomei minhas borrachada tanto na base do cacetete quanto na base da bala de borracha, né? Então a borrachada hoje está mais generalizada e mais eclética, digamos assim, né? E olha, quando a gente fala de polícia, vamos pensar em polícia, não no policial. É bom dizer isso, porque as pessoas continuam sendo as pessoas, né? O processo militar da polícia brasileira é que essa conformação militar da forma de se policiar no Brasil, quer dizer, e a maior parte da polícia ela é militarizada, isso é uma outra discussão que está aí ganhando corpo. Então, cada lugar tem algumas conquistas simbólicas que, na verdade, diz assim: eu tenho a força, tá? Eu vou além disso. Eu vou para além disso, cheguei aqui, conquistamos, vocês tiveram que arregar e aceitar, porque somos nós que mandamos, nós que pagamos, e estamos na rua, não estamos só reclamando na rede, que eu acho que é uma questão fundamental, que o Celson falou no início dessa entrevista aqui, é isso. Pô, a rede é uma maravilha, um instrumento de convocação genial, de troca de ideia, de confrontos ideológicos e também de confrontos românticos e de toda sorte. É uma maravilha. Mas quando vem para a rua, aí o buraco é outro, né? É maior e mais embaixo.
O buraco é mais embaixo e não tem 10 anos, como eles querem agora satanizar o PT. Tá. Esse buraco tem 500 anos.
É, mas vamos aqui na questão pontual que ele botou aqui. Assembleia pontual ou pontial, né? Já que estamos falando na ponte.
Eu tenho uma teoria ótima para ela, né?
Mas não. Então tá. Então levantei a bola agora na ponta da rede, que o Celson vai botar a bola no chão. Diga lá.
Certa feita. Vocês não sabem, mas eu já tomei um pouco de cachaça aqui. Certa feita, estavam eu num botequim de Vila Velha e falou: vou parar de beber, porque ainda tem que atravessar a ponte. Aí o meu interlocutor falou para mim: rapaz, mas a ponte foi feita para isso, para a gente poder beber aqui e lá. Eu falei: mas peraí, rapaz, não é bem assim. Você está se justificando? E aí ele me contou uma história, que é uma brincadeira, eu acho, mas depois, a partir daí, eu vou tentar discutir o que está acontecendo hoje. Ele disse: olha, quando for inaugurar a segunda ponte, não essa terceira, 1980, se não me engano, Elcio Alves estava inaugurando. Quando ele foi bater a garrafa de champanhe lá para inaugurar a ponte, quebraram uma garrafa de champanhe, tinha tomado 11 antes, né? E aí, naquele papo de bêbado, alguém falou: pô, mas essa ponte aqui, o Elcio, vai estar meio longe ainda. Pô, é complicado, pô. Então, né? Aí o Berreiro Menezes falou para ele: pô, isso não vai dar certo, né? O Elcio bêbado fala assim: mas nós vamos fazer uma terceira ponte que vai ligar a Praia do Canto à Praia da Costa. Ou seja, a coisa começa com um papo de bêbado.
Ou de cigano, no caso de Brasília, né? Quer dizer.
Agora, então, essa brincadeira, claro que não deve ter sido isso, mas ela é bem emblemática, porque diz assim: a quem interessou fazer essa ponte? Porque a quem interessou fazer essa ponte? E a quem interessou fazer esse contrato nefasto? Esse contrato nefasto, porque essa ponte já foi paga. Ou seja, o Elcio bêbado faz, aí não consegue coisa de bêbado, né? Começa a ponte terceira e não acaba, fica parado um tempão, vem lá o Max Mal e arma essa coisa. Fez 12 anos e estaria paga. O que que acontece? Eles vão e fazem, essa que é a questão que tem que ser discutida. Eles vão e resolvem. Ainda interesses, se aqui se pode dizer que foi apropriado, todo mundo usa a ponte, a terceira ponte. Eles resolvem fazer a Rodovia do Sol, contorno, etc. Como o pedágio não bancaria aquilo, o que que eles fazem? Eles vão dizer: a Rodovia só começa na cabeça da ponte. Se você olhar nesses anos todos, não tem uma obra da Rodosol no trecho que vai da ponte até lá o cruzamento das Aires Santos. Não tem uma obra. Tudo que se fez naquela rua, o viaduto lá da...
E a alça.
A alça, tudo foi feito com o dinheiro do governo. Então, que ou seja, e aí nós temos que dizer, por que que é interesse? Tá legal, eu vou e volto à Vila Velha. Quem é que vai para Guarapari? Isso é um dado importante. O povão não vai para Guarapari, pode ir esporadicamente. Esse que é o problema. Então, que foi montado por um interesse. E claro que, e aí é a acusação que eu não vou fazer, não sou leviano, mas teve outros interesses, né? A quem sustenta esse pedágio. Então, ele nasceu para isso. A grande questão hoje é. Brincava um dia desse, falava: não, porque o governo argumenta que o contrato não pode ser quebrado. Primeiro tem que discutir esse pecado original desse contrato. Mas aí eu brincava, como o contrato não pode ser quebrado? Já foi quebrado.
Todos, né?
Eu falei: como ele já foi quebrado? Está lá no contrato, artigo tal, a linha tal, que a ponte é exclusiva, a terceira ponte, para veículos automotores. Bom, nesse dia passaram 30 mil pedestres lá reclamando, pô. Porque o contrato já foi pro brejo.
Por si só.
Ou seja,
quebrou.
Essa coisa é importante, Rafael. Porque É isso que nós estamos na Assembleia agora. Os meninos foram para a rua. Dizem, ó, acabou, esquece de contrato. Acabou a brincadeira, mocinho. Vem me explicar aqui.
E essa questão da ocupação da Assembleia que a gente vive, eu acho que é o grande ponto da tensão atual desse processo todo, né? Essa negociação com aqueles que estão lá ocupando, com os quais até então não tem nenhum motivo para não ser solidário, só tenho sido solidário. Celso, você está fugindo do negócio? O Celção aqui fugindo, acho que era porque ia levantar uma bola difícil pra ele aqui, saiu daqui do estúdio, miserento. Não, vai lá no banheiro, eu sei, tô só aqui, pô, na verdade tava fazendo uma cortina de fumaça. Gente, a ocupação, e aí da forma como fomos provocados, reintegração de posse, a casa é do povo, contrato que está escrito, que cabe, o que não cabe. Nós estamos vivendo momentos em que todas essas questões, evidentemente que não existe como viver sem regulações, né? Eu com quem me aluga a casa, é evidente, ninguém é. Só que está num momento que você vai lá no simbólico, você vai lá na ocupação, você vai lá no coração da coisa, que no caso aqui, o simbólico no Espírito Santo. Esse negócio de simbólico também é uma conversinha fiada, né? Mas é assim, tô falando desse jeito para não ter que ficar falando demais. Então, por favor, quem achar que o simbólico que eu tô falando aqui é precário para explicar, é só isso. É porque senão não consigo chegar no final. Então, essa ocupação é um simbólico real que está dizendo ao Estado o seguinte, olha aqui. No fim das contas, não é você que manda em mim, sou eu que mando em você, né? Estou falando de um diálogo fictício entre povo e Estado, ou por outra, por eles assim, eu sou Estado e não o sistema político de gerenciamento da sociedade. Isso não é o Estado é a própria sociedade. Okay? Isso, do seu ponto de vista, e no caso, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa premissa que Celso colocou no início desse nosso bate-papo aqui, que é vamos no atacado, é isso que está em jogo lá. No atacado, nada teria sido mais fácil para quem está na Assembleia, fácil e bom, e de certa forma teria sido inteligente também, assim como outras ações são, porque quem está lá e como estão decidindo exatamente as coisas, eu não sei. Eu sei tanto quanto todo mundo que está indagando, procurando saber, né? Ah, como é que está o equilíbrio de decisões na hora de negociar para sair ou para não sair, para ficar ou para não ficar, estou com fome, não tenho luz, não tenho água, como que isso está sendo conduzido e como está sendo decidido exatamente? A gente, por mais que acompanhe, sabe que isso muda, que os humores mudam, que as avaliações mudam. Mas o que está em jogo lá é isso. É quem sim, tem a questão legalista? Ah, sim, tem. Não, não pode, né? Poxa, é um espaço público. Assim como quando a telefonia era pública, né? Você quebra a orelha. Porque é um bem para o público, mas não é um bem público um orelhão mais. Ok? É para servir ao povo, mas não é mais um bem público. No caso, eu estou citando a questão do orelhão. A questão da Assembleia, não. Então, mas peraí. Há uma esquizofrenia política nesse processo, e eu estou dizendo isso, sou ponto de, assim, positivamente, não estou colocando isso negativamente. Eu acho que vamos dizer assim, bravura de quem está ocupando lá e tentando conduzir agora. Tentando conduzir as negociações, tentando conduzir um processo de tensão. Tem aquela história do roubá-lo, né? Roubá-lo, quando você seja roubá-lo, não, nesse caso é substantivo do peixe, né? Não é, no caso, um verbo.
O verbo falado de cebolinha, né?
Vou roubá-lo. Isso é o. Roubá-lo é o seguinte, você, pra quem pesca, sabe. Bateu na linha, meu amigo, mantém a linha tesa, senão ele vem em direção à vara, balança a boca para sair o anzol. Então essa questão de manter a linha tesa, manter pro peixe não sair, É mais ou menos o que está... Esse jogo de cansar o peixe, de manter a linha esticada, de não... é isso que está ali. Ah, que coisa mais simples. Não, eu estou preocupado. Eu acho que eles tiveram a oportunidade de sair ontem, num momento interessante. Mas por que não saíram? Porque decidiram não sair. É. Devem ter uma razão muito mais importante do que as minhas conjecturas.
Eu tenho uma coisa, que... João brincava comigo, uma hora dessa, falou, pô, os meninos estão lá sem liderança e ficam nas mãos de um ferraço que os envolve. É uma experimentada prostituta, né? Para não poder dizer a palavra que
você sabe que a formação política dele é da Liga Camponesa, né? É. Ele começa na política lá atrás, na Liga Camponesa, por incrível que pareça. Lá.
E tem uma coisa, uma frase do Hegel, que é chave, que diz assim, na política, os políticos, eles são mais hipócritas e cruéis. Né? Ou seja, a coisa está funcionando enquanto tem a parteira da história, né? Os vândalos na rua. Sem vândalo vira posição, meu amigo. Não adianta já não ter os vândalos. A Globo tenta separar, olha, são os bons, eles são... É nada, é tudo a mesma coisa. É todo mundo reivindicando.
São respostas sociais, né? Dadas de formas diferenciadas.
Então é isso. Daqui a pouco nós vamos ter que parar porque tem Voz do Brasil.
É verdade.
E eu sou um ouvinte da Voz do Brasil. Mas pode falar.
Então, dentro disso, eu queria voltar à questão da representação. E essa discussão que está tendo hoje no Congresso, que a bola foi levantada pelo governo federal, naquele momento de pressão das ruas, né, dentro dos 5 pactos anunciados pela presidente Dilma. E um dos pactos era relacionado à questão da reforma política, a questão da eleitoral. E a Constituinte, que acabou sendo logo afastada, e agora derrubaram o plebiscito também. Plebiscito, referendo, voto distrital, voto... Representativo.
Eu acho que voto livre já resolve muita coisa, que é obrigatório cá para nós.
Referendo, veja bem, você vai pegar as pessoas que estão aí, que estão sob todas as críticas, que estão sob suspeitas, a classe política, e pede para eles dizer como é que eles vão se autorreformar. Estão atendendo para fazer isso. Tem projetos, ninguém conseguiu. O Lula tentou, não conseguiu, ninguém consegue. E eles vão dizer como é que vai ser e vão dizer se a gente concorda ou não. A priori eu já digo, eu discordo. O processo não é assim. Se reclamou muito daquela constituinte, depois a plebiscito não vai dar. Peraí. Não importa se não vai dar tempo para resolver as questões da eleição de 2014.
Vira puxadinho político, né?
Mas não importa se vai dar tempo de fazer a coisa a tempo da eleição de 2014. Isso não tem nenhuma importância. Não é a questão instrumental se vai ser voto distrital ou misto. Você pode fazer um plebiscito em que se defina padrões de conduta, de transparência, perder o mandato de recall. Ou seja, você não quebra a regra, não tem que esperar uma eleição. Entendeu? Um ano antes da eleição. Não quebra regra nenhuma. Porque as regras estão aí. Se você pegar as leis, a lei diz que não pode ser corrupto, só que ninguém é preso. A lei diz que não pode ser nepotismo, mas os caras botam... A lei diz tudo, não tem toda a lei.
Ela diz até que o governador não pode tomar o champanhe para inaugurar a porta.
Não tem, espera aí um pouquinho. A lei diz que o cara, antes de fazer a candidatura, tem que revistar o programa. E que se ele não cumprir o que ele prometeu, ele pode perder o mandato. Você já viu alguém perder porque não prometeu? Ou não cumpriu o que prometeu? Você já viu alguém? Então, o plebiscito que seja, constituinte, eu acho que não sai mais, o plebiscito que seja, ele teria que dar as bases da representação política, da transparência, etc. Isso não tem carência. Reclamo moral, dignidade, não pode ter carência. Você me desculpa.
E cá para nós, o que brecou essa possibilidade, que eu acho que é pegar um instrumento democrático do cacete, a questão do plebiscito e da constituinte específica, que não vem agora, como a gente viu aí acontecer na grande mídia monopolista, querer dizer que isso é ideia da esquerda bolivariana brasileira, quando o próprio antigo presidente anterior ao atual, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ele mesmo quis implantar uma constituinte específica durante isso. Então, não, então, sabe, essas leituras que neguinho vem, parece passarinho, né, que mastiga, regurgita e bota na boca lá do... Olha, é isso aqui, agora, ó, é isso aqui. Não é nada disso, não é nada disso.
Ele não sabia que tinha, que assiste pelo Nasa do Brasil, pelo amor de Deus. O Lula vai dizer que não viu mensalão, todo mundo mete o pau. Ele diz, eu nunca ouvi dizer que a gente tem esse peão aqui.
Que a CIA veio aqui instalar equipamento para vai dizer também, que não sabe.
A gente lá no Butiquim, a gente brinca com que é o barraque.
Queremos a isonomia para o cinismo.
Que é o barraque. Queremos isonomia para o cinismo. É o barraque Obama, né?
Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Daqui a pouco teremos a Voz do Brasil. Eu quero agradecer.
Vamos ser ocupados pela Voz do Brasil.
A gente foi precedido pelo Beco do Reggae.
É beco sem saída, agora somos nós dois.
Pois é, eu quero agradecer aos nossos convidados, que são os produtores culturais João Moraes e Celson Rodrigues, que estiveram aqui conosco na mesa, aqui nos estúdios da Rádio Universitária, falando de assuntos que estão na agenda nacional e na agenda mundial e também na agenda local aqui do Espírito Santo, sobre a ótica crítica aí desses profissionais que trabalham com a produção cultural aqui no Espírito Santo. O Revista Universitária dessa noite fica por aqui. A produção é do Núcleo de Jornalismo, com os estudantes de Comunicação Social, Leonardo Ribeiro, Karen Vieira, Vivian Barcelos, Rafael Segato. A supervisão de jornalismo é minha, Anderson Cacilhas, e a direção de rádio é de Rogério Borges. Por favor, gostaria que os nossos convidados fizessem suas considerações.
Para não fugir do tema político, eu resolvi enfrentar os coxinhas. Eu vou ali pro coxinho da Pé, que tem uma bela coxinha. Eu sou do tempo que coxinha é um substantivo feminino, né?
É um substantivo feminino, mas tu vai comer a coxinha de qualquer jeito. Tá bom, olha só, estamos muito felizes e parabenizo, pô, orgulhoso pela rádio estar tá fazendo o que tem feito, pela UFSA Posição, Labic, que está fazendo esse processo de estudando uma forma de monitoramento de rede. E monitoramento no bom sentido, né? De diagnóstico, né? De investigação, né? Pô, felizão de ter falado esse monte de exageros aqui, eu e Celson. Eu agradeço muito o convite da rádio, a revista tá de parabéns e, pô, só chamar de novo que a gente vem falar besteira aqui.
Nós é que agradecemos a presença de vocês, a Rádio Universitária, e o Revista Universitária dessa noite fica por aqui. Boa noite e até segunda-feira.